Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que abordará os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta segunda edição de 2015, vamos tratar do primeiro evento internacional da associação, a realização do 11º Congresso Estadual de Magistrados, que será realizado em setembro em Montevidéu, na capital do Uruguai. Para conversar conosco sobre este evento, recebemos a coordenadora da comissão organizadora, vice-presidente cultural, Jane Maria Keller Vidal, e o coordenador da comissão científica, o vice-presidente administrativo, Gilberto Schaefer. Doutora Jane, seja bem-vinda.
Olá, olá a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estar aqui.
Doutor Gilberto.
Igualmente, gostaria de cumprimentar todos que nos estão ouvindo e também aqui os colegas da mesa, da importância desse momento da gente refletir e se planejar para esse nosso importante evento.
Muito obrigada. Doutora Jane, essa gestão resolveu ousar e está internacionalizando o tradicional Congresso Estadual de Magistrados. Qual é o objetivo de levar o evento para o exterior?
Bem, isso foi uma ideia trabalhada nessa gestão, né? O Eugênio incentivou muito isso, nós buscarmos um cenário que fosse um local para servir de estímulo para as reflexões de questões importantes da magistratura gaúcha, proporcionando que os associados pudessem levar seus familiares também, conhecer ou redescobrir a cidade de Montevidéu. Então, a ideia foi essa, promover uma integração dos magistrados com a família e, ao mesmo tempo, servir de cenário para essa grande reflexão que nós teremos, que será a efetivação dos direitos.
E quem está trabalhando, então, nessa organização?
O Congresso, ele é presidido pelo nosso presidente da Ajuris, o Eugênio Couto Terra, mas conta também, então, com a nossa comissão organizadora, a qual eu presido como coordenadora, e é composta pela Genesi Ribeiro de Campos, a nossa vice social, a Jocelaine Teixeira, nossa vice financeira, a Dulce Optis e o Charles Bittencourt e a Ruth Rossato, que é a nossa diretora aqui da comunicação. E a cultural, Gilberto?
A científica.
A científica.
A comissão científica, então, ela é composta pelo Jaime Weingarten Neto, pelo Roberto José Ludwig e pela Rosane Brolio Garbim. Mas estão presidida, coordenada, né, por mim, né? Então a gente espera dar uma importante contribuição aí para o debate.
Muito bem. E como é que está o processo? As pessoas já podem se inscrever? Como é que deve ser essa
organização? Sim, as pessoas já podem se inscrever. Nós lançamos agora, na semana passada, a abertura das inscrições. Ela pode ser feita pessoalmente aqui na Ajuris ou através do site da Ajuris. Temos um link onde o associado clica e fornece todas essas informações. Essas informações são recebidas pela central de eventos, que então faz o cadastramento do associado, encaminha para o hotel que nós teremos, que será o Hotel Sheraton Hotel, em Montevidéu. E aí, o associado, seu acompanhante, ou, enfim, algum colega que queira dividir quarto, isso tudo é possível, está tudo previsto ali no link.
Uhum. E esse link também leva para as informações do transporte, né?
Sim. Nós temos o seguinte. Então, o associado clica, preenche seus dados, diz se vai ou não com um acompanhante, se vai dividir quarto com algum colega, e, ao mesmo tempo, lá já tem algumas informações sobre transporte. O transporte, ele é feito pela OP Turismo, a Ouro e Prata Turismo. Então, passagem aérea, de ônibus, tudo é feito pela OP Turismo. Uhum. Nós teremos os voos regulares de linha para Montevidéu, e teremos ônibus que partirão aqui da nossa associação na quarta-feira, com retorno no domingo.
Uhum. Acho que é importante destacar em relação ao voo, né, doutora Jane, que as pessoas que têm interesse em ir de avião, que somente uma operadora faz um voo direto também, né?
Isso, nós temos essa dificuldade de voos, Portanto, os primeiros, né, os que se aligerarem, eles serão beneficiados com isso, depois se não terão que providenciar o seu carro ou o ônibus, porque o transporte é isso, nós temos um voo direto, temos outros que não são diretos, então aí o tempo de viagem é um pouco maior. O direto sai daqui na quinta-feira e logo depois do almoço e chega lá nas primeiras horas da tarde. Então, uma facilidade bastante grande, recomendamos aos associados.
Isso aí, só se organizar.
Só se organizar.
E como é que está em relação a... A senhora falou sobre os atrativos de Montevidéu também, essa proposta, né, de levar os associados para lá. Em relação à cultura, ao cenário que os associados terão acesso?
Bem, Montevidéu foi eleita 2 vezes a capital cultural ibero-americana da União das Cidades Capitais Ibero-Americana aqui da América Latina. Então, só esse cenário já demonstra que Montevidéu oferece uma gama de opções culturais para todas as pessoas, não só para os congressistas, como também para os acompanhantes. Lá nós teremos passeios, o City Tour, né? Uhum. Teremos a ida à Colônia do Sacramento, teremos uma visitação à Vinícola Bouza, uma famosa vinícola do Uruguai, e fora todo aquele outro cenário, porque o Hotel Sheraton é bem junto à Rambla, que é um passeio maravilhoso, é muito central o hotel, ele tem acesso direto ao shopping de Punta Carretas e também possibilita conhecer toda uma praça de alimentação, parrijas que existem naquele shopping e que também são atrativos, né, para a gastronomia e, enfim, para a cultura em geral. Então, a nossa cidade oferece, né,
uma cultura, história, gastronomia.
História, gastronomia. E, fora isso, nós teremos no evento também atividades culturais, artísticas. Uhum. Nós teremos um jantar de encerramento, no qual nós teremos um show, e o jantar é dançante, e nós estamos buscando um atrativo cultural da região, uhum, para que nós tenhamos esta interação do povo, do magistrado gaúcho, também com a cultura uruguaia. Uhum.
Muito bom. Doutor Gilberto, em relação à parte científica, certamente deve incluir também esse cenário uruguaio, que tem muitas particularidades em relação também à sua justiça.
Exatamente. Vamos dizer assim, é um país extremamente importante do ponto de vista mundial. Ele tem, mesmo sendo um país pequeno e com uma população não tão grande, mas ele exerce, vamos dizer, um papel muito importante. Então, agregado a tudo isso que foi dito aqui a respeito do cenário cultural, paisagístico do Uruguai, nós queremos fazer lá um bom congresso científico também. Então, vamos dizer, esse é o nosso objetivo. Então, aproveitar o Uruguai. Então, começando até, vamos dizer assim, pela parte da tarde, onde nós vamos fazer programamos uma visita para a corte, para o superior tribunal deles lá, a corte constitucional deles, para que seja explicado o poder judiciário, o funcionamento, e para da própria escola da magistratura do Uruguai, né? A escola judicial deles, né? O equivalente à nossa escola da magistratura. Uhum. Então, para conhecer o sistema uruguai, para poder comparar, para ver quais são os desafios, porque o tema do congresso é justamente esse, efetivar direito, o desafio da magistratura. Então, a gente pensar isso de uma forma mais ampla, uhum, de uma forma que nos desafie antes de mais nada. Uhum. Então, vamos dizer, esse é o grande momento. A gente, como magistrado, se sentir desafiado, participante de uma estrutura, de um poder do Estado que tem uma função de colocar a pessoa humana em primeiro lugar para dar efetividade para os direitos que o sistema, que o ordenamento jurídico proclama.
Uhum. E esse grande tema, ele deve se dividir em subtemas. O que está se pensando já sobre isso?
Exatamente. Eu acho que, em primeiro lugar, a palestra de abertura, ela tem um desafio de refletir sobre isso. Então, nós estamos pensando em uma palestra que reflita a questão de dois grandes temas que giram em torno de políticas públicas, mas políticas públicas que são extremamente desafiadas pelo Poder Judiciário e desafiadas no Poder Judiciário, saúde e educação. A judicialização, o reflexo, o cenário da separação de poderes. Então, em torno disso nós estamos pensando a primeira palestra de abertura, algo que tem relação com essa ideia de judicialização, separação de poderes, protagonismo do Poder Judiciário. Então, para a palestra de abertura, nós estamos pensando isso. E, no outro dia de manhã, que é sexta-feira de manhã, nós pensamos uma reflexão sobre o papel do juiz. Na verdade, a pergunta que vai servir para que os dois palestrantes, vamos dizer assim, exponham seus pontos de vista, é qual é o juiz para um processo efetivo. Qual o juiz para o processo efetivo? Então, fazer uma reflexão do ponto de vista brasileiro, as inovações do CPC vão ser extremamente importantes. Então, nós vamos tentar fazer, aliás, vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? Qual é o juiz, qual é o modelo de juiz que o CPC está pensando e se esse modelo é um modelo de efetivação de direitos. Uhum. Né? E aí a ideia é convidar também, né, alguém do Uruguai para fazer esse debate a partir da visão uruguaia sobre esse assunto.
Uhum. É sempre bom para ter essa troca de experiências mesmo, né?
Exatamente. Então, porque seu congresso, como foi dito, se propõe a fazer essa troca cultural, a conhecer a cultura de forma mais ampla, e nós também, na parte jurídica, nós vamos fazer isso. Então, ele se propõe a ser justamente esse multidisciplinar do congresso, com possibilidade desde reflexões jurídicas, vamos dizer assim, brindes culturais, no sentido de música, etc. Uhum. E aí vai aproveitar justamente esse momento. E nós vamos propor, já houve um pré-convite, né, ao ex-presidente Pepe Mujica, para fazer uma fala dentro do Congresso. Uhum. Né? Então, também essa proposta. Né? Alguém que, vamos dizer assim, que se destacou nos últimos anos por uma série de protagonismo e também, diga-se de passagem, pela própria vida pessoal. Ele é uma pessoa extremamente carismática e todos nós estamos curiosos, certamente, de ouvi-lo. Então, já houve esse pré-convite através da Jane, né, que esteve lá, isso, que fez. Né,
ele
então,
confirmou a presença, deixou pré-reservado a data. Mas, claro, depende da confirmação efetiva agora dos atuais compromissos, inclusive porque o convite foi feito na hora da mudança, né? Quando ele saía da presidência e ingressava no Senado. Então,
exatamente. Então essa ideia. Então, e depois, obviamente, nós vamos ter o grande momento, que é a apresentação das teses, mas que é um momento que começará a ser trabalhado em breve. Logo depois que nós vamos definirmos os palestrantes, a comissão científica ela já tem indicação de quem serão os palestrantes, e esta indicação agora passa pelos trâmites internos, pela avaliação da comissão geral e do conselho executivo, e a gente vai formular os convites. E logo depois nós já vamos começar a trabalhar, vamos dizer, as teses no sentido de estimular que os colegas pensem quais são os desafios. Vejam, a ideia não é partir de um ramo do conhecimento, direito penal, direito criminal, direito administrativo, mas é fazer uma visão transversal, ou seja, dos vários desafios que o Poder Judiciário vai encontrar. Então, cada um desses colegas que está numa especificidade de uma determinada jurisdição, ele pode apresentar a sua proposta, vamos dizer, de desafio, de tese, de proposta para o futuro, porque é uma reflexão atual, mas sempre é prospectiva. Muitas vezes a gente olha aquelas teses que foram definidas no Congresso e anos depois a gente vai ver, pô, mas essa é a nossa política hoje. Isso aqui vem de 10 anos atrás em Congresso. Então essa visão prospectiva é extremamente importante.
Que bom. Então nós vamos pedir para o senhor segurar um pouquinho, vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Rádio Web Ajuris. canal de comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Voltamos a apresentar Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Júris, hoje sobre o 11º Congresso Estadual de Magistrados, com a participação da coordenadora da comissão organizadora, vice-presidente cultural Jane Vidal, e o coordenador da comissão científica, o vice-presidente administrativo Gilberto Schaefer. Doutor Gilberto, nós encerramos o outro bloco. O senhor estava falando sobre a questão das teses. O que, que nós já podemos falar para os associados irem se preparando, incentivá-los a contribuir com essa importante reflexão, que no fim são as teses, né? As proposições.
É interessante que os associados eles participem. Em primeiro lugar, eu acho que nós vamos fazer o convite para os próprios núcleos da Escola da Magistratura, onde há diversos grupos que participam, que fazem reflexões, etc. Porque a partir daquele ponto de reflexão de cada grupo possam fazer as contribuições. E também nas próprias coordenadorias que levem discussões, que façam discussões a respeito de contribuições para a efetivação dos direitos e o papel da magistratura. E, evidentemente, cada magistrado, inclusive, eventualmente, a partir de suas áreas de estudo, a partir de sua prática, possa fazer isso. Então, essa vai ser a ideia. Nós vamos tentar estimular ao máximo a apresentação de teses, porque é um momento extremamente importante que reflete o momento político e jurídico da própria associação.
É grande expectativa, então, né, doutora Jane?
Mas é muito grande. É tão grande, Grazi, que nós, em uma semana, já temos 52 inscritos.
Que bom, ótimo, né?
É verdade, muito bom. Muito, muito interessante.
Muito bom. Doutora Jane, e como é que... O que está incluso nessa inscrição, no valor da inscrição? Até para deixar mais claro para quem for fazer ainda a inscrição.
Bom, primeiro que, até 31 de março, nós temos um desconto na inscrição, no valor da inscrição. A inscrição custa R$ 230,00 para o magistrado e para acompanhante R$ 200,00. Pensionistas, R$ 210,00. Estudantes de direito, R$ 200,00. E participantes não associados, advogados em geral ou outros participantes que queiram desfrutar das palestras, que serão muitíssimo interessantes, como disse o Gilberto, nós temos o preço de R$ 300,00. Esses valores, para o associado de R$ 230,00, ele acresce R$ 50,00 após o dia 31 de março. Então, o pessoal tem que se agilizar, aproveitar o desconto, porque R$ 50,00 já pesa para fazer um bom passeio, um passeio por lá. Isso mesmo. O que está incluso na inscrição? Na inscrição está incluso a parte científica do congresso e teremos também a parte cultural que trará o coquetel de abertura, os coffee breaks, o jantar dançante e show de encerramento. Né? O transporte não está incluído nesta taxa, que será então ou o valor da passagem aérea ou o valor da passagem rodoviária de ônibus. O ônibus será um leito fretado aqui pela Júris, sai daqui da Júris e volta até a Júris. Sai na quarta-feira, volta no domingo com passagem pelo Chuí para o pessoal fazer, né,
as
comprinhas, o brick aquele, né? Então nós teremos essa também possibilidade de quem vai de ônibus, cuja o valor da passagem até dia 31 de março, de ônibus leito, custa R$ 420,00 ida e volta. É um custo muito interessante.
Muito interessante. Até para informar, assim, e até estimular os colegas, em reuniões de coordenadorias, algumas coordenadorias já estão cogitando e talvez se organizando para isso, e aqui ficou como estímulo, saídas de ônibus do interior, de grupos, etc. Então, também é uma possibilidade que os colegas se organizarem, enfim, até porque alguns estão em local mais próximo do Uruguai, né, do que nós aqui da capital. Né? Então, essa é uma boa possibilidade também a gente estimula os colegas que...
Podem encaminhar
exatamente.
Aqui um pedido para nós, para Júris, que então a gente organiza, diligencia junto com a OP Turismo, até para tentar, então, fretar um ônibus que saia, por exemplo, de Pelotas, que é do lado do Chuí, então fica muito fácil para eles esse tipo de negócio. Uhum. E o valor a partir, então, de 31 de março do ônibus não é mais 220, 420, uhum, e passa a ser R$460 o ônibus leito, ida e volta. Uhum. Né? Então fica bem em conta, tem toda uma programação turística, científica, cultural, num evento, é Montevidéu, é o Hotel Sheraton, considerado 4-5 estrelas, né? Então as pessoas vão desfrutar muito. Nós temos o hotel, oferece assim acomodações com academia, com sauna, um restaurante excelente. Então nós buscamos levar ao associado o melhor, tanto da parte cultural quanto da parte científica, uhum, para que possamos fazer um congraçamento assim, bastante, bastante interessante.
Só queria lhe pedir para a gente repassar para os nossos ouvintes a inscrição, como é que ela pode ser paga, o transporte também, porque tem formas diferentes.
Formas, né, diferentes. A inscrição, que é feita pelo site da Júris, ou aqui pessoalmente, ela... pode ser realizado pagamento à vista, desconto em folha, uhum, ou parcelado, uhum, tá? E a parte da hospedagem também, que nós intermediamos entre o associado e o Hotel Sheraton, nós também realizamos, fazemos a inscrição, o pagamento da hospedagem à vista ou através de cartão de crédito, que pode ser parcelado. E tudo através aqui da Júris, né? Então, é só acessar o link pelo site da Júris e ali tem todas as informações. Para se ter uma ideia apenas, porque assim o ouvinte vai ficar meio atrapalhado com tantos dados de informação, né? A parte aérea eu não posso dar valor, porque a passagem aérea, conforme se aproxima do evento, eleva o valor. Uhum. Mas...
E até por isso que a gente está estimulando para que seja o mais rápido possível, para que possa garantir
o voo, certo, direto, o voo... e os valores, né?
Isso. Então, por exemplo, um apartamento single, nas três diárias, quinta, sexta e sábado, retornando então no domingo, custa $555, o single. Mas o apartamento duplo, também três diárias, quinta, sexta, sábado e retornando no domingo, custa $292 por pessoa. Uhum. Então, é um preço bom, uhum, né? E quanto mais rápido se fizer, mais o desconto é mais... lucrativo e todo o requinte de um evento desses, internacional, uhum, e estarmos fora isso, estarmos todos juntos, que isso aí já, só isso aí já vai estar valendo o programa.
É uma grande,
né,
oportunidade de confraternização, exatamente. Uhum, né?
É verdade. Outra questão que também estará na programação é a participação do Tribunal de Justiça, né?
Isso, exatamente. Nós estivemos lá, o Eugênio e eu fomos recentemente lá, uhum, e fizemos os convites e o presidente, o desembargador Aquino, já confirmou a presença, o desembargador de Fini também, e uhum, todos os vices confirmaram, inclusive o nosso corregedor, o Tasso de Labari, também estará presente no evento. Então, assim, nós estaremos acompanhados da nossa cúpula do tribunal, uhum, né, e de outros desembargadores que já fazem parte desses 52 que se inscreveram, além da turma nova que também já está inscrita.
E geralmente nesse espaço do Congresso, os possíveis candidatos à presidência do tribunal pedem um momento para exposição de suas propostas e de diálogo com a magistratura. Então isso também vai ser facultado aos eventuais ou eventual candidato à presidência do Tribunal de Justiça, uhum, para que possa fazê-lo, né? Isso engrandece a magistratura, porque compromete, expõe quais são as propostas e dá uma visão de futuro para onde o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul vai caminhar.
É um espaço também de diálogo, né?
Exatamente, exatamente. Antes de tudo, é um espaço de diálogo. Quem leva propostas é porque... pressupõe que vá, elas vão ser examinadas pelo grupo, etc. Não vai ser um debate, né? Uhum. Mas vai ser uma oportunidade de um diálogo franco com a classe.
Uhum. Que bom. Doutora Jane, então vamos fazer um último incentivo neste programa para os nossos associados.
Olha, eu só tenho a dizer que quem não for vai perder muito, porque é uma oportunidade maravilhosa de estar em Montevidéu com um grupo de amigos com quem a gente pode estar à vontade, ainda discutindo essas questões jurídicas do dia a dia da lide, né, forense, com grandes pensadores do direito, do que é o magistrado do século XXI. Então, essa reformulação não só vai trazer a gente um estímulo, né, no afeto, na confraternização, mas também um estímulo jurídico, um estímulo para o nosso trabalho, para voltarmos de lá melhores do que fomos. Uhum. Então, vamos aqui conclamar a todos os associados que se inscrevam logo. Os primeiros serão, obviamente, beneficiados com os descontos. E vamos esperar a todos com uma festa, um congresso bem interessante, bem bonito. Vai ser um prazer estar com todos.
Doutor Gilberto, também.
Da mesma forma, é um congresso que ele se propõe a ser um congresso ousado, na medida em que se propôs fazê-lo fora do Brasil, com uma temática concentânea a isso. E eu queria dizer para os meus colegas todos que, justamente por ser fora do Brasil e por ter essa ousadia, precisa da participação de todos para que se torne um grande congresso. E exatamente por isso que nós procuramos nos antecipar, para que desde já o associado possa se planejar, né? É uma viagem que envolve um pouco mais de tempo do que os congressos aqui, então vai ser importante que o associado desde já ele pense, planeje, se comprometa, porque aí vai ser um grande congresso. Um congresso com um público qualificadíssimo, como sempre é, mas com um grande público. É isso que nós queremos.
E com um cenário diferente.
Exatamente.
Então, eu só vou repetir aqui. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site ajures.org.br. Temos um banner abaixo das notícias que remete diretamente para a ficha de inscrição e também para as informações sobre o transporte. E a equipe da Central de Eventos está à disposição nos telefones 3284-9126, 9140 e 9119. Doutora Jane, doutor Gilberto, muito obrigada pela companhia.
Obrigada, esperamos todos lá.
À disposição, e é um prazer conversar com vocês.
O Jornal da Ajures fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajures.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Ajures. Apresentação, Graziela Duarte.